20 municípios no Paraná não vão receber o Fundo de Participação dos Municípios. Sempre se fala do Fundo de Participação dos Municípios, mas para muitos dos nossos ouvintes, o que isso significa? Talvez para as grandes cidades como Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, o significado dele seja um pouco menor. Mas para municípios pequenos, como por exemplo Paissandu, Sarandi, Marialva, eles têm uma importância fundamental no orçamento do município. E para conversar sobre o Fundo de Participação dos Municípios, eu estou com o contador especialista em tributação pública, Décio Galdino. Senhor Décio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, a primeira pergunta, vamos ser um pouco didático. O que é o Fundo de Participação dos Municípios? Quando que ele foi instalado e como que ele é calculado?
É o Fundo de Participação dos Municípios, chamado FPM, correto? Ele foi criado em 81, decreto-lei 1881, de 81 também, correto? E também foi, ele foi criado para quê? Já naquela época, antes da Constituição de 88, para distribuir o que o governo federal arrecada para os municípios. Com a Constituição de 88, aí sim foi um referendo e foi criado em seus artigos lá que o Fundo de Participação ele é composto pelo quê? Pela arrecadação do imposto de renda, todas as empresas recolhem imposto de renda, contribuições sociais, essas coisas, tudo vai para o governo federal.
E o IPI, por exemplo?
O IPI, exatamente. Então, nós temos o Fundo de Exportação, de exportação, as empresas que exportam mercadorias. Vai contribuir para isso, que vai para o governo federal, e é feito um fundo nacional, correto? E depois é distribuído para os municípios. De que forma? Pela quantidade de população de cada município. A importância aqui vem dar os censos, correto? Que são feitos em 2010, houve um censo.
Então, por exemplo, esse ano é calculado com base no censo de 2010.
Isso, parabéns. E teve município que em 2010, ele recebia, por exemplo, ele tinha população de 16 mil habitantes. Era 1.0 que ele recebia do índice dele, correto? E abaixou a população, o que aconteceu? Ele foi para 0.8 ou 0.6.
Aí os prefeitos têm que tomar muito cuidado nos pequenos municípios quando é feito o censo, porque em cima desse censo vai ficar durante muitos anos o cálculo.
No mínimo 10 anos. Porque para fazer o censo o custo é muito alto, correto? E lamentavelmente muitos prefeitos não dão bola para isso. O censo é a contagem da população, mas interfere no FPM, no valor que ele vai. Muitos municípios deram sim. O IBGE não tinha como pessoal, o município foi lá, contratou pessoal, contaram a zona rural, contaram tudo e aumentou a receita.
É porque então, tem muitos municípios que tem um espaço rural maior do que o
outro. Isso, que aumentaram, contaram todo mundo, comprovaram, e de um ponto, por exemplo, 1.2 foi para 1.4. Ele aumentou num ano mais de R$1 milhão para a receita dele.
Então, por isso que alguns municípios, quando saem os cálculos do IBGE, alguns municípios não gostam.
Não gostam, perderam. Por quê? Com o êxodo, né? O pessoal vem para as grandes cidades, os municípios ficam pequenininhos, principalmente a parte jovem, concorda com isso? Vem para Maringá, vai para outros centros, grandes regiões metropolitanas, e os municípios pequenos ficam ali sem quase ninguém. Então, isso dá um impacto do quê? Do FPM para aqueles municípios.
Esse cálculo é feito, vamos pensar aí, o senhor colocou um município de 16 mil habitantes, até 30, quantos por qual é o valor? Existe um valor por habitante?
Não, não existe. Porque é através da receita do mês passado, que ela fechou o mês, que é distribuído para o mês subsequente, correto?
Certo.
Então não tem um impacto de um valor por habitante. Mas, por exemplo, até 10.188 habitantes é 0,6 o coeficiente sobre o FPM. E assim vai, tem 0,8, por exemplo, as capitais, todas as capitais é 4.0 sobre o FPM, é o maior índice que existe.
O FPM seria o cálculo de todas as tributações que são depositadas nesse fundo.
Na verdade, vai uma parte, olha só, vamos entender. As empresas recolhem imposto de renda. Você recolheu o seu imposto de renda, você pagou o seu imposto de renda. Aquela retenção que é feita também dos assalariados, os impostos de renda que as empresas pagam, vai para Brasília, correto?
Certo.
Chegando lá em Brasília, é feito um fundo e parte vai para o governo federal para bancar as suas custas, né? E 23,5 é para os municípios, para esse fundo.
Então, de tudo que é arrecadado da tributação federal, 23,5
é distribuído
para
os municípios.
Por esse fundo.
Para os municípios.
Por esse fundo.
Por esse fundo. Aí, desse 23,5, que é o 100% de tudo, vai para os municípios. E aí vem a distribuição para o município, correto? Por exemplo, aqui no Paraná, nós sabemos que 90% dos municípios, abaixo de 50 mil habitantes, os pequenos municípios, a maior receita que eles têm é do FPM. O prefeito consegue pagar a folha de pagamento, consegue pagar as despesas todo com FPM. Por quê? Porque lá, a hora que vai o IPI, o Imposto de Exportação, o município, por exemplo, Paissandu já é bem próximo de Maringá, mas pega um outro município bem pequenininho aí, de 15, de 10 mil habitantes, 8 mil habitantes, tem indústria. Gera recolhimento para aquele município? Vai aumentar? Não vai. Ele vive do quê? Do aporte do FPM. O FPM que é mandado para o município. Aí vem a LRF, uma junção de legislação na administração pública, que colocou empecilhos no que? Olha, você não pode gastar mais do que recebe para a folha de pagamento, para dívidas, para isso, para aquilo, e assim foi colocando.
O senhor pegou um dado. O senhor colocou dos 399 municípios do Paraná, o senhor colocou que 90% deles dependem do
FPM. No mínimo 90%, sabe por quê?
Então seriam os 360 municípios mais ou menos hoje no Paraná?
Não, aqui é por aí. A maioria seria as 3, 4 maiores cidades que tem indústria e tudo mais, Maringá, Londrina, Cascavel, né? Alguns outros pequenos portos, e o restante é tudo do FPM. Lamentavelmente, eles só pagam, sobrevivem esses municípios pelo fundo de participação dos municípios.
E no caso desses municípios pequenos, é esse fundo que gera, às vezes, por ser a prefeitura, o maior empregador da cidade.
Isso, parabéns. Tem que ter a folha de pagamento, tem que ter tudo a área administrativa, correto? Uhum. E é o FPM que mantém isso.
Agora, quando uma prefeitura não recebe, o que que leva uma prefeitura a ter a suspensão do FPM?
Olha, para ela não receber a suspensão ali, o artigo 160 da Constituição, ela permite que o governo bloqueie o repasse, correto? Aonde que está isso? Quando ela infringe a LRF, por exemplo, ela tem o índice de 51,30 para gastar com o pessoal, o que é o alerta, depois é o 54%. Ah, então,
vamos supor que se eu tenho 100 mil reais, vamos colocar um valor aí, eu tenho 51 mil reais que eu posso gastar com o pessoal.
Isso, você foi proporção sim, de certa forma simples, né? Isso. Mas é bem mais complicado, isso não dá nem para explicar aqui, tá? Como que eles calculam.
O cálculo vai ser mais complicado.
Mais complicado, mas de qualquer forma, né, de forma simples, seria isso. Você gastou, ultrapassou aqueles limites, já vem as penalidades. Você ultrapassou o limite da dívida, você fez muita dívida que não poderia ter sido feita, você já está extrapolando o seu limite lá, até que o governo pode chegar assim, você não pagar fornecedores, um monte de coisa, o governo vir interferir.
Agora, quando eu deixo de pagar fornecedores, vamos supor que uma prefeitura, como tem algumas que nós entrevistamos aqui na CBN, deixa de pagar água, por exemplo. E não foi o gestor atual que deixou de pagar água. Foi o gestor lá de duas gestões, ou o gestor anterior.
Certo.
Certo? Ele negociou e não pagou as parcelas dessa dívida. Ele pode se perder o fundo de participação por causa disso?
Vamos lá. A primeira coisa, essa dívida que ele deixou de pagar não foi contabilizada, correto? Porque até agora, na nossa contabilidade, até 31 de dezembro de 2012, nós estamos em janeiro, correto? É um divisor de águas aí. Por quê? Porque antes ele não pagava, não aparecia em lugar nenhum que ele não pagava, a não ser a cobrança. Certo? Uhum. A partir de janeiro de 2013, esse divisor de águas agora chama-se Normas Brasileiras da Administração Pública, correto? Então, ela veio para que essas mudanças? Transformar igual a empresa privada.
Normas Brasileiras de Administração Pública.
NBCASP, uhum. Correto? A NBCASP, ela veio para quê? Para ela mostrar a transparência da administração pública, mudar a contabilidade. Então, hoje, o contador da prefeitura, por exemplo, de Maringá, Paissandu, deixou de pagar água, ele tem que lançar em contas a pagar, Sanepar. Então vai aparecer, antes não aparecia, vai ser mensal isso.
Antes era no final do ano que isso ia estourar.
Às vezes até da gestão, Não se empenhava coisa a pagar, é uma obrigação. Hoje não, hoje é uma obrigação isso. O contador, ele é solidário, ele tem a responsabilidade civil e criminal, está no Código Civil, se ele não lançar essa despesa.
Ele é envolvido também
como conivente. Também, o contador interno, como conivente, tudo. Opa, hoje está amarrado isso. O Tribunal de Contas do Paraná, ele veio e falou, não, vamos alterar, e vai manter dessa forma, e está mantendo dessa forma. Então, agora, a partir de 1 de janeiro, divisor de águas. Então, essas dívidas que estavam escondidas, que não apareciam, vai ter tudo aparecer. Eu acho muito favorável, que vai ajudar a população a fiscalizar. O cara vai na imprensa e falar que é um ótimo gestor fiscal, e a hora que vê o passivo dele começou de 100 mil, está 1 milhão. Como que é? O passivo é dívida.
Agora, vamos supor que nós temos aí, o prefeito deixou de pagar essa conta de água, a partir de agora, em janeiro, tem que ser feita essa contabilização mensal.
Isso. Eu estou fazendo essa explanação até para colocar o enfoque da mudança. Mas voltando ao FPM, tá? Uhum. O que acontece? O governo, são todos parcelamentos com o governo federal, o INSS. Lá da gestão de 15 anos atrás não pagou o INSS, o gestor não pagou. A dívida era 50 mil reais na época, hoje está em 300 mil reais, porque ela é corrigida pela Selic. É toda a inflação embutida, correto? Uhum. Então, hoje, essa dívida é impagável. Mas ele está lá, as parcelas têm um limite de 12% ou 15% do FPM e vai sendo deduzida. Se ele, de um jeito ou de outro, bloquear, que ele não permitir que seja descontado, correto? O que vai acontecer? Aí o governo pode suspender, porque tem que estar pagando as parcelas. É igual uma empresa normal. Uma empresa normal está devendo parcelamento, está pagando. Ele não pagou, suspende a certidão dele.
Perde crédito.
Perde crédito. E a prefeitura é a mesma coisa. Ela tem que estar pagando as parcelas. E as parcelas vêm deduzidas no FPM.
Agora, quem é o responsável? Vamos pensar nessa parcela lá de 50 certo. Mil reais atrás, que o senhor usou de exemplo com o INSS.
Correto.
E hoje chegou em 300 mil. Quem é o responsável por essa dívida? É o gestor atual? É a prefeitura? Ou é aquele gestor lá de trás?
Então, nós vamos lá pela LRF. Aí eu vou fazer uma explanaçãozinha, tentar ser bem rápido. O gestor atual agora, os novos que entraram, eles perceberam que a dívida está muito alta, que tem todas essas dívidas. Primeira coisa, os gestores anteriores tomaram alguma atitude? Qual é a atitude? Nós estamos falando do decreto 201 de 67. O principal, o valor da dívida, pertence ao município. Multa, juro e correção pertence a quem? A quem deu causa.
Então vamos supor que, usando aquele exemplo novamente, isso. Os 30 mil reais que se devia ao INSS é o município que tem que pagar.
Parabéns.
Agora, os 270 mil que ficou
de... vende lá para cá é quem deu causa. Aí vai para a Câmara aprovar o projeto de parcelamento. A Câmara aprova, mas ninguém manda para o Ministério Público. Não monta uma ação civil pública para apurar o causador. E esse agora assume e ele continua pagando sem questionar nada, ele está sendo solidário. Porque se o Ministério Público questionar, ou o Tribunal questionar, ele vai ser solidário porque ele está pagando uma dívida.
Ele e todos os outros que vieram depois.
Isso, aí ele teria que tomar atitude do quê? Para aí, então eu vou cobrar a multa e juros do anterior lá. E mover uma ação civil pública contra o cara...
E os que tiveram antes?
Porque o município está sendo penalizado por isso, não está?
Sim.
Quantos municípios não podem ter um postinho de saúde e tudo mais? Porque tem 400, 500 mil reais sendo debitado do quê? De... parcelamentos antigos lá.
De dinheiro público
que, tá sendo... que foi, exatamente. Essas obras, o sonho de todos os prefeitos não é fazer obras. Muitas obras não são financiadas.
Uhum.
Essas parcelas não vêm descontadas no FPM também.
Uhum.
Às vezes que o governo federal vem, e daí?
Para que eu possa entender
aí
melhor.
A LRF veio e colocou que limites para dívida. Ponto.
Só para a gente poder entender melhor, estamos quase no final, eu queria destacar um pouco essa questão. Vamos supor que nós temos lá 3, 4 prefeitos antes desse.
Certo.
Lá, de 4 gestões atrás, foi o prefeito que fez a dívida de 30 mil. E agora a gente tem 300 certo. Mil para pagar, 270 mil de juros e tal.
Tranquilo.
Esses prefeitos que vieram na sequência também são coniventes?
Foram omissos. A LRF ela veio a partir de 2000, que a omissão também é crime. O Ministério Público entende isso também. Tem muitos parecer todo. Eu, como auditor, por exemplo, eu faço auditoria, faço levantamento técnico, apuro juros, correção monetária e deixamos a ação civil pública pronta para os prefeitos. Por quê? Porque eles são causadores daquele dolo, correto?
Uhum.
Houve um passivo, houve um prejuízo para o município.
Agora, eu posso ter acesso, aí eu queria fechar nossa entrevista com isso, eu posso ter acesso, um cidadão comum pode ter acesso aos valores que o município recebe do fundo de participação, ele pode saber o quanto que existe à disposição. É possível?
É possível, todos os municípios, todos os cidadãos têm, desde que acessem a internet. Por exemplo, portal da transparência do TCU, portal de transparência da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, está todos os balancetes, mês a mês e dia a dia. O Banco do Brasil, por exemplo, ele traz em municípios lá, também a demonstrativa de distribuição de arrecadação, correto? Chama DDA. Ele vem mês, ou então descende, porque o FPM, ele vem distribuído no dia 10, dia 20 e dia 30, correto?
Uhum.
Então essa distribuição, o Banco do Brasil está lá, você pode pegar qualquer mês, qualquer ano, está lá os valores que vieram para o município, tem como fiscalizar. O problema é que essas coisas não são muito abertas, a própria população muitas vezes pesquisa, mas não sabe, e hoje está a lei de transparência, né? Que os municípios todos vão ter que colocar isso no próprio site da prefeitura. Então, elas têm que atualizar. Alguns problemas temos, que tem prefeitura que nem site tem, né? Já começa por aí.
Sr. Tércio Galdino, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, agradeço a atenção e precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado.
Conversei com o Tércio Galdino, contador especialista em contas públicas, falando sobre o Fundo de Participação dos Municípios. Como surgiu, como é feito o cálculo e o porquê que alguns municípios acabam não recebendo o fundo.